Moleque é assim, né? Tem um sapato para cada bolsa, que tem que combinar, né? Eu falo com minha esposa, ah, tô precisando de uma bolsa rosa. Eu falei, por quê? Ah, porque ela ganhou um sapato rosa. Eu falei, onde está escrito na Bíblia que a bolsa tem que combinar com o sapato? Não é bíblico isso, né? Mas amém. Que Deus abençoe, Maurício. Abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 7, verso 9. Lucas capítulo 7, verso de número 9. Vamos ler só um verso para a gente ganhar tempo, que eu vou tentar narrar aqui toda essa história do capítulo 7 de Lucas. Eu preguei sobre esse texto aqui, acho que há quase 2 anos atrás aqui. Você achou aí? Lucas capítulo 7, a partir do verso 9, diz assim, ó: e ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Diga eu, creio. Diga eu, tenho fé. Eu creio no impossível. Glória a Deus. Olha aqui para mim. Essa narrativa aqui, ela já começa dizendo assim, ó: e depois de concluir, entrou em Cafarnaum. Depois de concluir essas coisas, Jesus entrou em Cafarnaum. Então, se você é curioso como eu sou, tem coisas na Bíblia que eu leio, eu tenho que voltar no contexto para entender. E principalmente quando o texto está remetendo você ao que aconteceu anteriormente. Porque, irmão, tem que ser muito displicente ou não ter nenhum pingo de curiosidade. Quando a pessoa lê aqui e depois de concluir todas essas coisas, entrou em Cafarnaum. Calma aí, irmão. Depois de ter concluído o quê? Que todas as coisas são essas que ele concluiu. Você voltaria para ler o contexto, sim ou não? Tem gente que vai no bonde, vamos embora, vamos continuar lendo. Então, ela não volta para entender. Então, se você for voltar aqui, você vai ver que Jesus concluiu o Sermão da Montanha, que todos os teólogos são unânimes em dizer que foi o maior discurso de Jesus. Foi o discurso, a mensagem mais profunda que Jesus pregou. Então, se a gente passa e não volta para entender o que aconteceu, a gente teria perdido o maior sermão, o sermão mais profundo que Jesus já pregou, que Jesus já anunciou. Porque Jesus, ele era mestre em concluir tudo aquilo que ele começava a fazer. Eu não sei se você é assim, mas tem muita gente que ela não conclui aquilo que ela começou, ou aquilo que ela começa. Ela começa um projeto toda empolgada, e vai e faz, e busca recurso, e fala com pessoas, e assiste vídeo, e lê livro, e faz, e acontece. Daqui a pouco, ela não vê muito resultado, não vê as coisas tomando uma proporção, não vê tomando corpo. Aí o que ela faz? Ela se desliga desse projeto, dessa ideia, e ela agora vai se apegar, ou vai iniciar um outro projeto. Então ela usa outro projeto, ela usa outra ideia para abrir mão daquela ideia que ela tinha se envolvido, para abrir mão daquilo que ela estava construindo. E aí a desculpa é: comecei algo novo, estou vivendo algo novo, estou experimentando algo novo, estou expandindo as minhas ideias. E aí ela nunca conclui nada que começa. E por que é que não tem resultado? Não tem resultado porque não entendeu que você meteu a mão ali, irmão, tem que concluir. Colocou, não está tendo resultado? Por que é que não está tendo resultado? Não estou dizendo que você não pode mudar, mas tem gente que muda o tempo inteiro e não consegue finalizar absolutamente nada, irmão. A pessoa faz um curso na faculdade, terceiro período, e não é isso que eu quero não. Aí vai para outro curso. Aí chega no outro curso, estuda mais 2 períodos, e não é isso não. Aí vai para o outro, estuda mais 2 anos, e não é isso não. Daqui a pouco está expert já em 3 períodos em cada faculdade. Você é formado em quê? Em tudo, mas em nada. Você está entendendo, irmão? E aí ela não deposita a sua energia em uma coisa, sabe? E fala, vou ter resultado nisso aqui em nome de Jesus. E aí fica pulando. Irmão, eu falo para casais há muito tempo. E agora eu tenho intensificado isso. Eu tenho feito lives lá no meu Instagram todas as terças e quintas, 22h57. Quem aqui já assistiu uma live lá falando sobre casamento? Olha aí, pode ver a alegria do casal. Ó, aleluia. Então amanhã tem, 22h57. É só meia horinha só, você não vai dormir tarde não. Né, falar 22h57, na época que era do mundão, o irmão ia para balada e ficava tchê, dum, dum, tchê, dum, lá, aí ia direto para o trabalho. Agora, para assistir uma live para mudar a sua vida, você não assiste. Estou falando lá de como ganhar dinheiro, irmão. Estou falando lá de como ganhar dinheiro. Olha aí, amém. E aí a pessoa não consegue concluir nada. Aí, como eu tenho falado muito para casais, irmão, o meu direct lá do Instagram, chega mensagem toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, e principalmente de quem? Das mulheres. Quando é homem, homem é a minoria, porque o homem não quer falar da sua relação, o homem não quer se expor. Quando é homem, pergunta sobre mistério. Tem menor de idade aqui, irmão? Estou falando por parábola. Quando é homem, fala, pastor, minha mulher não quer mais o mistério, o que eu faço? Aí eu falo, irmão, bufunfa, né? Investe no mistério, leva a mulher para uma pousada para você ver se ela não vai coisar. Vai. Agora, na sua casa, aquela cama, nhec, 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 não é? Que até o vizinho sabe o que está acontecendo. Aí não dá, irmão. Aquele barulho do colchão que você não compra outro, né? Já tira o clima, irmão. Então leva para um lugar diferente, faz um negócio diferente, né? Porque quando você libera o mistério, ela libera o mistério. Vocês estão entendendo o que Deus está falando? É só por parábola. Só entende quem é espiritual. Agora, quando é a mulher, irmão, quantas mensagens eu tenho recebido de mulheres dizendo, meu marido não quer mais. Meu marido me deixou com duas filhas. Uma tem 3 anos e é especial. Irmão, só a história terrível. E aí as mulheres são unânimes em dizer, por que é que ele deixou? Deixou porque ele falou que quer ser livre. Falei, ô passarinho, ele é passarinho? Está engaiolado? Por quê, irmão? Porque tem gente que inicia uma relação, passa um tempo, vou mudar. Porque para mudar a minha vida, para eu experimentar algo novo, eu tenho que encontrar uma mulher nova. Eu tenho que viver um outro relacionamento. Eu tenho que iniciar uma nova história, irmão. Homem bom não é aquele que inicia uma nova história. Um homem bom é aquele que pega a sua história, que pode não estar bom, mas ele converte essa história, ele recomeça, ele reconfigura e vive uma nova história com a mesma mulher que estava vivendo a história que estava vivendo, irmão. Discurso da Dilma, deu para você entender? Irmão, hoje eu ouvi uma dela, irmão. Nada contra ela, excelente pessoa. Irmão, ela falando que ela estava em um lugar dando uma palestra, sei lá o que ela estava falando, que diabo era aquilo. Aí ela falou que aqui no Rio de Janeiro aconteceu, né, inundou tudo. E ela falou, por quê? Porque a cidade, ela estava colocada muito profundamente. Ah, irmão, não dá nem para... Não dá. Eu só sei que ela falou, a cidade estava no fundo, enraizado, muito profundamente. Ai, meu Deus, Deus é Pai. Aqui, então, Jesus está dizendo assim, olha, eu entrei em Cafarnaum, mas para eu entrar em Cafarnaum e realizar o que eu tenho para realizar lá, para eu entrar em Cafarnaum e cumprir um propósito, para eu entrar em Cafarnaum e realizar aquilo que está no meu coração, no coração do Pai, primeiro eu preciso concluir o que eu comecei para depois entrar. É por isso que o jovem rico falou, bom mestre, aí Jesus falou, bom. Só tem um que é bom. É o meu Pai que está no céu. Jesus está dizendo assim, ó, todo mundo aqui é ruim. Só tem um, até eu sou ruim, só tem um que é bom, que é Deus. Não, Jesus não está dizendo que ele é ruim, é porque para o judeu, bom é aquele que conclui. Jesus está dizendo, sabe quando eu vou me considerar bom? Eu vou me considerar bom, sabe quando? Quando eu morrer, ressuscitar, aí sim eu cumpri o meu propósito, aí eu posso dizer que eu sou bom. Então, porque tem gente assim, irmão, tem gente que o cara acha que é bom, por quê? Porque ele está com carrão zero, está com casa de praia, o cara está top, fluindo, seus negócios fluindo, o cara fala, eu sou bom. É bom, daqui a pouco pode quebrar e voltar a ser pobre. Agora, aquele que acha que não está tão bom assim, está desempregado, está passando por uma situação difícil, você fala, eu não sou bom. Bom, bom não é aquele que está vivendo um bom momento. Bom é aquele que conclui aquilo que começou a fazer. É por isso que o Senhor disse que aquele que começou a boa obra na sua vida é poderoso, é fiel para concluir. Então, o que define quem você é, não é o que você está vivendo, é aquilo que o Senhor traçou para o seu destino. Ele está dizendo, calma que eu estou trabalhando em você para concluir a obra que eu comecei. Pode estar ruim agora, irmão, mas o Senhor está aperfeiçoando. Ele está trabalhando no teu coração. Ele está trabalhando nas suas crenças limitantes. Ele está trabalhando em você para produzir aquilo que Ele decidiu para o teu futuro. Porque, irmão, a gente está aqui agora vivendo uma condição, mas a gente está preso àquilo que a gente já viveu. A gente, porque às vezes você vai conversar com alguém e a pessoa fala, pastor, você não sabe do meu passado. Você não sabe o que eu fiz, você não sabe da família de onde eu vi, você não sabe o que meu avô viveu, o que meu pai viveu. Aí a pessoa vai contar a desgraça, só a história ruim, só a história de traição, só a história de quebrar, só a história de miséria. Aí eu falo para ele, mas vem cá, quando Jesus decidiu o seu destino, ele decidiu antes do seu passado. Quem você foi, o que você fez, o que você viveu, irmão, Jesus decidiu o seu destino antes de você viver o seu passado. Você entende isso, irmão? Antes da fundação do mundo, você já tinha sido gerado em Deus. Então descanse o teu coração. Ele sabia o que você ia fazer, ele sabia o que você ia viver, ele sabia pelo que você ia passar. Mesmo assim, ele já traçou o seu destino. Se você alinhar a sua vida com a vontade dele, em nome de Jesus, o seu passado vai ser esquecido por você. Você vai abandonar o teu passado e vai começar a semear coisas boas no seu presente. E você vai viver um futuro extraordinário. Você vai começar a concluir aquilo que você começou em nome de Jesus. Jesus está dizendo, bom é aquele que conclui. E aí Jesus, ele entra em Cafarnaum. E quando ele entra em Cafarnaum, um centurião romano ouviu dizer que Jesus estava em Cafarnaum. Então a fama de Jesus já tinha se espalhado. Ele ouviu dizer que Jesus estava em Cafarnaum, porque Jesus era aquele que realizava milagres. Então ele reúne uma série de religiosos e manda esses caras, dos anciãos, manda os caras irem até Jesus, para chegar até Jesus e falar, olha, o nosso Senhor, o nosso patrão, um romano, ele não era um judeu, ele era um romano. Ele quer que o Senhor vá lá na casa dele para curar o teu servo, o teu escravo, a quem ele ama de todo o seu coração, porque ele está à beira da morte. Esses caras, a Bíblia diz que eles vão insistir. Se eles vão insistir, é porque Jesus não queria ir. Jesus estava com uma multidão aqui, chegam uns caras e falaram, deixa essa multidão e vamos com a gente lá na casa do nosso Senhor, do nosso servo, do nosso patrão. Por quê? Porque ele tem um servo, o cara era um servo, era um escravo, mas que ele amava, no original ele amava como um filho. O cara era escravo, olha só, entenda isso aqui, ele era um escravo, ele era um servo, mas o romano amava ele como um filho. Jesus ouviu aquilo e os caras continuaram insistindo. Talvez Jesus disse, olha, eu estou aqui com a multidão, tem um monte de gente para curar aqui, eu tenho algo para realizar aqui, e os caras continuaram insistindo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei se você já foi em um hospital, principalmente um hospital público. Você chega num hospital público, você chega lá, se tiver alguém de branco, não é médico, é anjo. Você chega na emergência, aí você chega lá e fala assim, não, é que eu não estou me sentindo bem, não. Aí a pessoa fala, pega uma senha aqui e espera 459 mil pessoas na tua frente. Você chega lá, 7 da manhã, você vai ser atendido 8 da noite. Da outra semana. Aí tu chega lá, você vai ser atendido, vai demorar, mas você vai ser atendido. Agora, se chega uma pessoa politraumatizada, uma pessoa que sofreu um acidente, quebrou a perna, quebrou o braço e está todo arrebentado, essa pessoa tem prioridade sim ou não? Tem prioridade sim ou não? Então a pessoa que tem prioridade é a pessoa que está mais grave. A gravidade dela é que vai determinar se ela vai para o final da fila ou se ela vai ser o primeiro atendido. É por isso que às vezes você chega no hospital e na emergência e fala aí, ó, o médico está operando num centro cirúrgico, porque chegou uma pessoa baleada. E aí você vai esperar mais um mês para ser atendido, porque o único médico que tinha está no centro cirúrgico, está lá operando um cara que tomou um tiro. Então, quando você chega no hospital, você é atendido pela ordem da gravidade do seu problema. Com Jesus, você não é atendido pela gravidade do seu problema. Você é atendido pela intensidade da sua busca. Porque às vezes, irmão, a gente chega na presença de Jesus, irmão, e a gente vai orar. E aí você chega e fala: Senhor, meu Deus e meu Pai. Oh, Jesus, olha a minha situação, Senhor. Eu estou desempregado. Eu estava lá ganhando meu salário, era um salário mínimo, mas pelo menos era um salário mínimo, agora não tem nem mais um salário mínimo, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor me ajudar. Irmão, Jesus fica olhando assim e fala: meu Deus, tem, aí tu cai, dá vontade, ele estou falando com você. Eu tenho intimidade com ele fala que dá vontade de ele dar um tempo para a pessoa desmaiar, para ele parar de ouvir a choramingação. Você está entendendo? Minha filha, irmão, minha filha pensa numa artista. Minha filha é artista. Se a Globo não fosse tão lixo, eu fazia um teste. Irmão, às vezes minha filha vem. Eu falei: para de caô, para. Não está sofrendo tanto assim também, não. Para, fala agora, fala. Senão, se ficar resmungando, não tem como. Quando você parar, então, de soluçar, você vem aqui. Né? Porque quem aqui já ouviu da mãe falar, né? Engole o choro, já viu? Não sei como que dá para engolir o choro, né? Como diz lá o artista, mãe é um ser que não dá para entender, né? Já viu? A sua mãe fala, como diz lá o artista. A sua mãe fala para você. Fala assim: fala, garoto, por que você fez isso? Aí você vai falar lá: cala a boca! Aí você cala a boca. Por que você fez isso? Eu não falei para você, senão, por que você fez isso? Ah, porque cala a boca! Não é assim? Por que você fez isso? Você não era para ter feito isso. Fala, garoto, por que você fez isso? Fala! Eu estou mandando você falar, fala! Ah, é porque cala a boca! Ninguém entende, mãe. Aí não entende por que a criança é travada, né, irmão? Irmão, Jesus, ele não vai te atender, ele não vai atender você quando você apresenta a sua dor. Ele vai atender você quando você apresenta a sua busca. Você pode chegar para Deus e apresentar a sua dor, pode. Falar: Senhor, estou desempregado, estou passando por isso, essa é a minha condição, é a condição hoje, mas eu estou tomando uma decisão, eu estou apresentando aos seus pés, porque eu sei que o Senhor é poderoso para realizar, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, eu não sou escravo dessa situação, eu sou seu filho, eu sou herdeiro, eu sou a imagem e semelhança do Senhor, eu sei quem eu sou, eu não sou um pobre coitado, eu moro nesse lugar, mas eu vou sair daqui, porque eu sei em quem eu tenho crido, tenho sido fiel ao Senhor, e o Senhor vai abrir a janela do céu, tem, e pronto, aí o Senhor faz, irmão. Irmão, não sei você, mas eu já fui pobre a ponto de chegar na emergência do hospital, nem com tanta dor assim, mas só por saber que eu vou ficar ali horas e horas e horas e horas, eu chegava assim, ó, falava para um amigo: me arrasta, chegava lá na cabine lá para poder fazer a ficha, né? O que você tem? Ai, moça, me ajuda, eu não sei o que eu tenho. Não adianta chegar com Jesus assim não, irmão. Vocês estão entendendo o que Deus está falando aqui? Os caras insistiram. Por que é que Jesus foi? É porque tem alguém à beira da morte? Não, irmão, ali tinha um monte de gente doente ali. Um sol de rachar, um monte de gente que andou quilômetro para estar ali com Jesus. Jesus vai abandonar a multidão para ir lá? Jesus só foi porque alguém buscou, porque alguém insistiu. A Bíblia diz: batei, abri-se-vos-á. Você entende? Então os caras começaram a intensificar o pedido. Eles começaram a argumentar: Senhor, o romano, ele é um romano, mas você acredita que ele construiu uma sinagoga para que o nome do Senhor seja glorificado? Esse cara é um cara incrível, esse cara é um cara sensacional. Então eles começaram a falar das qualidades desse centurião, desse cidadão romano, para que Jesus fosse lá. Jesus falou: rapaz, os caras estão estão orando direitinho, os caras estão entendendo o propósito, porque não é mostrar somente a sua dor, é mostrar as suas qualidades, irmão. Porque às vezes você chega na presença, porque, irmão, olha só, você pede na casa do seu pai, você pede a ele autorização para pegar alguma coisa na geladeira? Você tem aí 25 anos, 30 anos, aí chega, pai, posso abrir a geladeira para pegar um danoninho? Tem gente que trata Deus assim, irmão. Chega, Senhor, eu posso prosperar? Não, irmão, isso tem que ser natural. Tem que ser natural, tem que abrir a geladeira mesmo, meter a mão, pegar o que tiver que pegar, queijo, presunto, requeijão. Pega tudo melhor, irmão. Você está na casa do seu pai. Você é filho de quem? De papai, irmão. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui? Então mostra as suas qualidades, mostra para ele quem você é. Sabe por quê? A Bíblia diz, olha só, que os caras insistiram. Insistiram porque apresentaram as qualidades do centurião e muito mais do que isso. Os caras disseram assim, ó, esse centurião ama um judeu como se fosse seu filho. Irmão, sabe o que eu acho aqui? Que mais chamou a atenção de Jesus para ele deixar a multidão e ir para a casa do centurião romano? Foi esse cara que estava doente, esse judeu. Porque olha só, os romanos, o que eles faziam? Eles escravizavam os judeus naquela época. Então os judeus, a Terra Santa estava dominada por Roma, então os judeus eram escravos dos romanos. O romano tem um cara na sua casa como escravo, como servo, mas ele amava como filho. Sabe por quê? Porque esse judeu, ele não vivia dentro dessa casa como escravo. Ele não se comportava dentro dessa casa como um servo, mas ele entendeu quem ele era. Eu sei que eu estou aqui como escravo. Eu sei que os romanos, sabe, eles tomaram posse e eu estou aqui como escravo. A minha condição é de escravo, mas a minha identidade é de um filho escolhido por Deus. Então o que muda é quando você entende a sua identidade, é quando você sabe quem você é. Não importa a condição, não importa o que eu estou vivendo, não importa onde eu estou, não importa o meu emprego, não importa a condição que eu estou vivendo, o que importa é a decisão, porque a decisão muda condições. Ele era escravo, mas não se comportava como escravo, se comportava como filho, porque antes dele ser escravo, ele sabe: eu sou filho, eu não sou escravo, o Senhor já me tirou da escravidão e já me adotou como filho. Então entendo uma coisa aqui essa noite: você não é escravo da condição financeira que você está vivendo, você não é escravo da situação que você está vivendo no teu casamento, você não é escravo da economia, você é filho, você é filha, você é livre, você é imagem e semelhança de Deus, você tem um chamado, a tua condição não muda o seu destino. Jesus vai realizar o sobrenatural na tua vida quando você entender quem você é. Você é filho, você é filha, e acabou, irmão. Jesus está dizendo: eu preciso conhecer esse cara que está vivendo uma condição de escravo, mas é amado por esse romano. O que fez o coração desse homem, desse romano, mudar para ele amar esse escravo como filho? É porque ele não se comportava como escravo. Irmão, eu não sei você, mas quando você se depara com uma pessoa muito rica, você tem medo de falar com essa pessoa? Porque quando você vai falar com um pobre, quando eu falo pobre, não estou falando de dinheiro, não. Estou falando da pessoa que tem, sabe, a mentalidade de pobre. Porque, irmão, eu não sei você, eu tenho a mentalidade de rico. De rico. Eu pego o controle do meu carro, eu vou pegar meu carro assim, tem uma BMW do lado, eu aponto para a BMW e falo assim, ó. Aí o meu que toca. Falei, ô Satanás. Aí eu olho assim e falo, por enquanto. Aí entro no meu. Você está entendendo? Mentalidade de rico, irmão. Eu vou prosperar e acabou. O cara, Jesus, eu devia ter pensado, como que esse cara é amado? Por quê? Porque ele olhou para o Senhor, para o romano, e falou assim, ó, eu estou sendo dominado por um romano. Mas eu vou viver como livre, porque Roma não é o meu dono. Esse romano não é o meu dono. Quem é o meu dono é o meu Senhor, que escolheu o povo judeu. Eu sou judeu, eu não sou romano. Eu sou filho, eu não sou escravo. Então você vai falar com alguém muito importante, ou com alguém que tem muito dinheiro, você fala, oi, tudo bom? Tudo bom? Agora, quando você vai falar com um pobre, fala, e aí, maluco, como é que você está? É nós, parceiro. Você está entendendo? Porque a pessoa fica travada, não, vou falar com gente rica. É rico, eu também sou, irmão. Tem dinheiro, eu também tenho. Já está na conta, só está bloqueado. Vocês estão entendendo isso? Porque é quem eu sou por dentro, não é quem eu sou por fora. Não é o que eu tenho, é quem eu tenho. Vocês estão entendendo? Jesus falou, eu quero conhecer esse cara, eu quero ir lá ver quem é esse ser humano aí. Aí Jesus vai seguindo para lá. Porque olha só, olha o que a Bíblia diz em Gálatas 4, 7. Diz assim, ó, portanto, já não és mais escravo, mas filho. E sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por Deus. Ou seja, o cara entendeu que ele era escolhido, só que ele estava vivendo um período, um tempo de escravidão. Porque olha só, se você for perceber, irmão, se você for parar para analisar, as nossas crenças limitantes, é algo que está enraizado em nós. É algo que foi herdado pelo convívio que você teve com seus pais. Então, seus pais falaram muita coisa para você e programou você, muitas vezes, desculpa a expressão, para ser pobre. Alguém aqui pensa seriamente em ser rico? Se eu disser que esse ano, ainda esse ano, você vai ganhar 300 mil reais ainda esse ano, você acredita nisso? Você acredita? Mas o teu cérebro não pergunta assim, como? O teu cérebro é terrível, irmão. Tem que fazer assim, ó, tei! No teu cérebro, espiritualmente falando. Porque o teu cérebro é terrível. Ele só acredita naquilo que ele já experimentou. Aquilo que ele não experimentou, ele fala, ah, ha, 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 ha. Entendeu? O nosso cérebro quase endemonia. Ele põe a mão para trás e fala, ah, ha, 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 ha. Sério, você tem que orar por ele. De vez em quando põe a mão e fala, tchei, tchei. Sai, pensamento. Não é? Porque, olha só, o nosso pensamento gera os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos geram os nossos resultados. E os nossos resultados, muitas vezes, viram hábito, de tanto que você vive. Então, o teu resultado depende daquilo que você pensa. Porque o que você pensa vai gerar as suas atitudes. Vai gerar o que você sente. E por que é que você pensa como você pensa? Por causa das suas crenças limitantes. Porque se você. Tem gente que fala assim, não, minha opinião é essa. Essa é a minha opinião. Por que muitos crentes, gente crente, que vai para a faculdade, aí chega lá, tem os professores que ensinam Karl Marx, que ensina Nietzsche, Rousseau, Emile Durkheim, Max Weber. Aí a pessoa já pronto. Aí nunca viu nada na vida, nunca leu uma Bíblia direito, nunca foi à escola dominical, não tem uma base teológica. Aí, chega na faculdade, vai ouvir os pensamentos desses caras e a construção da ideia dos caras é fenomenal, pronto. Agora, que está criticando a Bíblia, criticando o pastor, não acredita mais na Bíblia e nem sabe, tá, acredita nem no que sabe, porque não leu, porque não se aprofundou. Por quê? Porque mexeram lá na base da pessoa, lá na raiz, aí a pessoa fala assim, ah, esse é o meu pensamento. Não, esse não é o seu pensamento. Esse é o pensamento que o seu professor gerou em você. Não, eu penso desse jeito. Não, você pensa desse jeito, que o senso comum pensa desse jeito. Não, eu penso desse jeito. Você pensa desse jeito, que os seus pais construíram esse pensamento em você. Você entende? Agora, quando você se liberta, dessas crenças limitantes, você começa a enxergar possibilidade onde a maioria das pessoas vê impossibilidade. Então, esse cara, ele entendeu na raiz quem ele era. Eu sou um escolhido. Eu estou sendo escravo porque os romanos escravizaram os judeus. Então, é só um período que eu estou vivendo. Mas eu vou viver esse período como escravo, entendendo que eu sou um escolhido. Entendendo que eu sou filho. Porque, olha só, irmão, o que é invisível gera o que é visível. Você olha para uma árvore, por que essa árvore está ali? Essa árvore está ali produzindo frutos porque tem algo que você não consegue ver, que está embaixo da terra, que são as raízes. Então, algo invisível gera o que é visível. A gente está falando de um cara, de um centurião romano, que o cara creu. E Jesus ficou abismado com a fé dele. E Jesus disse, nunca vi tamanha fé nem através de um judeu. Um judeu que era para crer assim, não crê assim. Mas esse cara, eu nunca encontrei em Israel uma fé tamanha desse cara. Porque o que é fé? Um dia o Espírito Santo falou comigo, fé, diga comigo, fé é se sentir impactado por aquilo que ainda não aconteceu. De novo, fé é se sentir impactado por aquilo que ainda não aconteceu. É por isso que a Bíblia diz que a gente não tem que viver por vista, a gente tem que viver pela fé. Então, por que é que você crê? Você não crê porque você vê, você crê por causa do que você ouve. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Agora eu te pergunto, dá para ver o som? Você consegue ver as palavras que você está ouvindo aí agora? Sim ou não? Sim ou não? Então, o concreto vai se materializar. Aquilo que não existe vai se materializar por causa de algo invisível. E o que é invisível? É a tua fé. Então, a fé, que é invisível, vai gerar algo concreto. Porque tudo aquilo que você cria, você vai criar a partir de algo invisível. Então, por que é que a tua vida financeira não flui? Por que é que muita coisa não acontece na sua vida? Porque algo invisível, que são as suas crenças limitantes, estão atrapalhando os seus resultados. Mas eu creio que Jesus vai tocar na sua base. Eu creio que Jesus vai lá no profundo da tua alma, porque a palavra, ela penetra na divisão da alma e do espírito. Eu creio que uma chave vai virar, e em nome de Jesus, você vai ver possibilidades no meio do caos. Você vai ver que há saída para o teu casamento, há saída para a tua vida financeira. Quando você entender quem você é no reino de Deus, você não é pobre, você não é miserável, você não é a pessoa doente, você é alguém que foi curado na cruz do Calvário, as tuas dores já foram levadas, a tua irmão, a tua incredulidade já foi levada, em nome de Jesus, você vai se levantar para viver algo extraordinário, porque Deus tem um destino e um futuro extraordinário para você. Você não é escravo, você é filho. É isso, irmão. Jesus vai para a casa desse homem. Por que é que Jesus vai para lá? Eu creio, eu quero conhecer esse cara, esse homem extraordinário. Irmão, você pode ver, se a gente for olhar a vida de Davi, Davi era para ser o cara mais pobre e coitado do mundo. Davi era para ser aquele cara muito pobre coitado, porque o pai não acreditava nele, irmão. Você sabe que muita gente hoje não tem resultado na vida, o casamento não vai, já divorciou várias vezes. Por que que não vai? Porque o pai sempre disse, você não vai ser feliz no seu casamento. A mãe dizia, você não vai ser feliz no seu casamento. Não casa não, meu filho. Você viu o que seu pai fez com a gente? Largou a família. Você viu o que seu avô fez com a minha mãe? Largou a minha mãe. Então sai fora disso. Casamento é atraso de vida. E hoje o cara não consegue fluir. Casa com um, casa com outro. Lembra que eu falei aqui no início? Que começa um relacionamento, daqui a pouco acha que tem que trocar. Começa um relacionamento, depois acha que tem que trocar. Por que é que troca? Não consegue concluir. Por que é que não consegue concluir? Porque viveu numa família totalmente desestruturada, onde o pai amaldiçoou, onde a mãe amaldiçoou. Não, quando casou, irmão, era mil maravilhas, não era? Mil maravilhas. Eu falei agora, sábado, agora passado, no encontro de casais, eu falei sobre isso, irmão. Porque a pessoa, ela casou, eu quando casei com minha mulher, irmão, tinha que ver, irmão. Foi um palô de mel, eu nem acreditei. Olhei assim e falei, meu Deus. Já viu? Tudo nos conforme, tudo nos trinques. Aí tivemos a Sofia. Aí eu vejo muitas mulheres dizendo que o marido... reclama agora do corpo dela. Aí ela fala, meu corpo não é realmente mais a mesma coisa. É lógico, irmão. Quando minha esposa teve Sofia, o meu corpo mudou, que dirá o dela? Não, pastor, que minha mulher relaxou muito. Tem homem que ele não é cavaquinho, ele quer que a mulher seja violão. Eita, glória. Ó, se seu marido estiver aqui, não aplauda. Para! Ele vai ficar com raiva de mim e de você. Só aplaude se ele não estiver aqui. Aí você bate. Pá. Tá, 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 tá. Se não chega em casa, o fogo não cai. Você está entendendo? Quem está entendendo o que o senhor está falando aqui, irmão? Os homens precisam levantar a mão, não. Só as mulheres. Está entendendo? Vocês estão entendendo? Jesus falou, eu vou lá na casa porque eu quero conhecer esse cara. Quero saber quem é esse cara. Porque Jesus gosta de conhecer gente extraordinária, irmão. Jesus gosta de conhecer gente que consegue surgir das cinzas, sabe? Que consegue dar a volta por cima mesmo no ambiente de caos. Davi. Irmão, quando o pai de Davi manda chamar ele porque Jessé, porque Samuel mandou chamar, porque ele não queria, né, que ele não estava lá entre os irmãos para ver se ele poderia ser o rei de Israel. Aí Samuel falou, tem mais algum filho seu? Tem aquele menor que está lá no campo, manda chamar Davi. Quando Davi chegou, irmão, falou que o semblante dele estava top. Davi chegou, pelo que a Bíblia está dizendo, Davi chegou, sabe, bem trajado. Chegou, não chegou suadão não, todo fedorento não. Chegou com um semblante top, chegou. Então, pai, o senhor mandou me chamar, paizão, o senhor mandou me chamar. Pensa num garoto top. Se ele vivesse apenas a rejeição por parte do pai e por parte dos irmãos, ele seria um cara totalmente depressivo, totalmente cabisbaixo. Um cara que não ia ver possibilidade em absolutamente nada. Agora, quando ele estava em oculto, a Bíblia diz que Deus colocou ele para matar leão e urso. Você tem noção disso? Um adolescente matava leão e urso quando vinham pegar as suas ovelhas, as ovelhas do seu pai? Por que é que o Senhor fez isso? O Senhor fez isso porque sabia que um dia ele ia colocar Davi diante de um gigante, diante de um desafio. Se Davi não tivesse passado, se não tivesse tido a experiência de matar leão e urso, quando chegasse lá o gigante, ele ia correr igual todo mundo correu. Quando Davi chegou lá no campo, lá no arraial, para levar comida para os seus irmãos, Eliabe, o irmão mais velho, falou assim, o que você está fazendo aqui? Com quem você deixou as poucas ovelhas do meu pai? Começou a brigar com ele. Você vê, irmão caçula, né, irmão? Irmão caçula é uma espécie de encosto na vida do irmão mais velho. O irmão mais velho odeia irmão caçula. Ele chegou, que nada, meu pai mandou trazer comida, que nada, você veio aqui espiar a guerra, você veio aqui para saber o que está acontecendo. Aí Golias saiu para desafiar os exércitos, saiu correndo todo mundo, Eliabe, vazou todo mundo, só Davi que ficou. Se Davi tivesse dado crédito para aquilo que o pai falava para ele, a forma com que o pai depositava confiança nele, ele também saía correndo. Sabe por que ele não correu? Porque ele tinha experiências com Deus quando ninguém estava vendo. Porque ele tinha experiências com Deus lá no oculto. Então quem define quem você é, não é o que teu pai falou, não é o que tua mãe falou. Porque olha só, Saul, o rei de Israel, olhou para Davi e falou, você é um menino. O irmão dele, Eliabe, olhou para ele e falou, você é um pastor de poucas ovelhas. O pai olhou para ele e falou, você é o menor. E o Senhor, você é um homem segundo o meu coração. Então você não é o que as pessoas acham, você é aquilo que o Senhor definiu e disse que você é. Você vê José, vê lá a historinha de José? José foi vendido como escravo, mas ele entendeu quem ele era, eu sou um sonhador. Meus irmãos me venderam como escravo, eu estou aqui no Egito como escravo, mas eu sei que eu tenho um sonho, eu sei que eu tenho um propósito, eu sei para aquilo que Deus me chamou, o Senhor me entregou um sonho. Então você pode estar passando pelo que tiver que passar, irmão. Você está passando, talvez está passando pelos piores momentos da sua vida. O Senhor está dizendo, eu gerei um sonho em você. Eu gerei um propósito, eu gerei um destino em você. E é isso que faz toda a diferença. Não é o que você está vivendo, é quem você é. Quem você entendeu ser. Você entende isso, irmão? É por isso que a Bíblia diz que em tudo você tem que dar graças. Em tudo, irmão. Porque para tudo na sua vida, se você está servindo a Deus piamente, para tudo na sua vida tem um propósito. Talvez você está num setor que tudo flui, você chega a hora que você quer, você tem a liberdade, você está ali, aí te mudam de setor. Aí você fala, não, eu vou para aquele setor endemoniado, aquele setor não, aquele chefe lá, todo mundo fala que ele é um demônio. Você não entendeu? O Senhor está te levando para lá para expulsar o demônio dele. O Senhor está te levando para lá para mudar aquele outro setor. O Senhor está te levando lá porque de lá ele vai fazer algo extraordinário na sua vida. Então, dê graça. José foi levado para um ambiente totalmente complicado, cárcere inferior, porque às vezes a gente quer culpar o ambiente, já viu? A gente quer culpar o ambiente. Quem você acha que deveria ir mais longe? Adão ou José? Adão foi colocado no cárcere, foi colocado no paraíso, e José no cárcere inferior. É porque tem gente, irmão, que ele é tão ruim que se você colocar ele num paraíso, ele consegue ser expulso de lá. Mas tem gente que é tão bom, se você colocar ele no cárcere inferior, ele arruma um jeito de sair de lá, vira governador e mata a fome do mundo. Quando ele estava no cárcere inferior, sabe o que a Bíblia diz? Que ele interpretou o sonho de duas pessoas, do copeiro e do padeiro. Então, quando ele estava no lugar, no pior lugar para se estar, ele interpretou sonhos. Agora, Faraó descobre que ele interpreta sonhos e falou, Faraó tem um sonho lá para você interpretar. Ele foi tranquilão. Porque ele falou assim, se Deus já me usou para interpretar sonhos, ele já tinha sido treinado no pior lugar para se estar, para fazer aquilo que ia tirar ele de lá e ia transformar ele em governador do Egito. Você entende isso? Você está passando por essa crise, você está passando por essa dificuldade, isso aí não é para te matar, isso aí não é para te travar, isso aí não é para tirar a sua fé. O Senhor só está treinando você para te levar para um lugar extraordinário. Isso aí não é uma condição, isso aí é um processo. Você está passando por um processo para Deus te colocar onde Ele deseja. Você entende isso? Diga, eu entendo. Aí a Bíblia diz assim, ó, Jesus foi com eles. Diga, Jesus está indo comigo. Se Cristo comigo vai, eu irei. Quem é da Blé aí, canta. Glória a Deus. Tem uma assembleando aqui a nós. Está fazendo o que na Batista? Desviou, né? Entendi. Irmão, se Jesus está com você, descansa teu coração, irmão. Se Jesus está com você, minha irmã, descansa o teu coração. Jesus foi com eles. Aí, olha só, a Bíblia diz que Jesus está indo e o servo, que entende quem ele é, estava à beira da morte. Então, eu vou repetir, a sua condição não determina o seu destino. A sua condição não determina aonde o Senhor vai te levar, aonde o Senhor vai te colocar, aquilo que o Senhor vai fazer. Então ele estava à beira da morte, mas morreu? Quem conhece essa história? Ele estava à beira da morte, mas morreu? Ele estava à beira da morte, mas morreu? Você está à beira da falência, mas não vai falir. Você está à beira do divórcio, mas não vai divorciar. Tem alguém da tua família que está à beira da morte no CTI, mas não vai morrer. Eu profetizo, você pode estar até à beira, mas não vai cair, não vai falir, não vai dar errado, não vai fracassar, porque o Senhor está indo contigo. Quando Ele vai com você, a vitória é certa e é garantida. Eu profetizo, não vai dar certo não. Já deu certo, porque Jesus está com você. Está no teu casamento, está nos teus negócios, está na tua família, Ele está no teu ministério. Já deu certo, meu irmão. Em nome de Jesus. A gente tem 5 minutos para terminar a mensagem. Olha só. No meio do caminho, Jesus estava indo para a casa do infeliz, irmão. Do centurião. Jesus estava indo para a casa dele. No meio do caminho, Jesus é parado pelos amigos do centurião. De início, ele mandou os religiosos. Aí, em segundo lugar, mandou os amigos. Talvez estava demorando. Falou assim, ó, pegou os amigos e falou, vai lá e fala isso para ele, para reforçar o pedido. Então os amigos chegam, param Jesus e falam assim, ó, o meu Senhor falou que o Senhor não precisa ir lá não. Por que não precisa? Porque ele é um homem também de autoridade, ele fala para os seus servos, faça isso, eles fazem. Ele manda pegar e os caras pegam. Eles mandam os caras realizarem alguma coisa e os caras vão lá e realizam. Então ele é um homem de autoridade que manda e as pessoas obedecem. Ele está dizendo, se o Senhor liberar uma palavra, como Ele libera para os servos dele, o servo dele ficará curado. Jesus ficou impactado com aquilo, com a fé daquele cara, e liberou uma palavra. Vai, que o servo já está curado. E Jesus ficou maravilhado com a fé daquele homem. E aí, quando os amigos e os religiosos chegaram lá na casa, o homem estava curado. O servo estava completamente curado. Essa história tem um final feliz, sim ou não? Essa história tem um final feliz, sim ou não? Horrorosa, irmão. Acho que é um final da história, acho que é a história mais triste da Bíblia, essa daqui, irmão. Porque a história, o sacrifício de Jesus, ele morre, mas ressuscita. Agora, por que é que eu digo que essa história é uma história triste, melancólica, vazia, que não faz sentido? Sabe por quê? Porque Jesus estava indo para a casa do romano. No meio do caminho ele é interrompido com um pedido. Ele não precisa vir na minha casa. Manda só ele liberar uma palavra. Por quê? Porque o cara tinha Jesus não como filho de Deus, ele tinha Jesus como um profeta. Manda ele falar uma palavra, porque todo mundo que tinha com um profeta queria ouvir uma palavra do profeta. Porque o profeta é aquele que fala a palavra. Jesus não era um profeta e nem gostava de ser comparado com um profeta. Um dia ele falou para Pedro: Pedro, o que os homens acham que eu sou? Que sou o profeta Elias, Jeremias, João Batista, um dos profetas. E você, o que você acha? Ah, tu és o Cristo, filho de Deus. Boa, Pedro. Ou seja, Pedro sabia, Jesus não é um profeta, porque o profeta fala a palavra. Jesus, ele é a própria palavra. Então Jesus libera uma palavra, o cara é curado. Ou seja, eles receberam o favor, receberam o milagre, mas não receberam a intimidade de Jesus. O favor chegou na casa, o milagre chegou na casa, mas o autor do milagre não chegou. A vida chegou na casa, mas o autor da vida não entrou. Ou seja, eu recebi a cura, mas aquele que é o autor da cura não entrou na casa. Então o que adianta eu receber o milagre? O que adianta eu receber o favor se eu não tenho ele? O que adianta o milagre entrar na minha casa? A provisão entrar na minha casa? O que adianta eu receber aquilo que sai das mãos dele, mas não ter o coração dele? Jesus queria entrar naquela casa, queria sentar com aquele judeu, conversar com ele, queria olhar face a face no rosto do centurião, mas o centurião não teve a oportunidade de ver Jesus face a face. Ele não teve a oportunidade de Jesus entrar na casa dele. Por quê? Porque ele só estava preocupado com aquilo que ele podia fazer. Ele não estava preocupado em ter intimidade com Jesus. E tem muita gente assim. Ele quer um milagre, ele quer um favor, ele quer uma porta aberta, mas ele não está preocupado com a intimidade. Antes de receber o favor, deixa Jesus entrar na tua casa. Antes de receber a bênção, deixa o dono da bênção entrar na tua casa. Antes de receber o que está nas mãos, vai para os pés de Jesus e tenha intimidade com ele, meu irmão. Então o tema dessa mensagem é intimidade, ou seja, recurso demais e intimidade de menos, fé demais e intimidade de menos, milagre demais e intimidade de menos. O que adianta você ter muita fé, receber o milagre, se você não tem intimidade com o dono do milagre? Você entende isso, irmão? Ou seja, a vida entrou, mas o autor da vida não entrou. Eu vi o meu servo sendo curado, mas não vi aquele que curou. Então não adianta ter, se você não tem ele. Não adianta você receber, se você não tem ele. Jesus até se admirou da fé, mas não teve intimidade com aquele que creu. Então não adianta só crer, tem que ter o autor da vida. Você entende isso, irmão? Hoje você quer receber o milagre dele, simplesmente, ou você quer ter o dono do milagre com você? Você só quer sair daqui hoje com uma bênção, com uma vitória, com uma resposta, ou você quer levar para sua casa o autor da bênção, o autor do milagre e o autor da resposta?